Oiê, bom dia, pessoas. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast É Sobre Isso. Eu sou Mayra Ingman e quem quiser saber mais sobre o podcast, né, vai lá no trailer de boas-vindas. E quem quiser saber um pouco mais também sobre mim, vai no episódio Comece Aqui, tá? E hoje a gente vai falar, né, sobre um tema que é fundamental no processo de autoconhecimento, principalmente pela via da psicanálise, né? Que é ter um pouquinho mais de compreensão sobre o que é o inconsciente, né? E hoje eu quero trazer aqui para vocês, né, um pouquinho, né, da ideia do que é o inconsciente e também buscar diferenciar o que é inconsciente e o que é subconsciente, tá? Então, acho que é uma diferenciação importante, é um termo extremamente relevante, né? Porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, né? Um dos princípios do autoconhecimento é a gente ter a consciência da nossa inconsciência. Ou seja, saber que se sabe muito pouco sobre nós mesmos, né? Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Não é uma coisa natural. Né? A gente, ah, eu me conheço. Não. Né? A gente tem aí todo um conteúdo, né, que diz muito sobre nós, sobre a nossa essência, sobre a nossa alma, mas que está ali preso, escondidinho, no escuro, né? E que é importante que a gente faça algum trabalho para trazer isso, para entrar em contato, né, com esses conteúdos, né, com essa nossa natureza, entendendo o quanto isso é rico para o nosso processo de tomada de decisão a partir de um outro nível de consciência sobre as nossas escolhas e decisões. Então, muito daquilo que a gente faz, decide, escolhe ao longo da vida não é consciente. A pessoa que diz que a vida inteira ela fez o que ela quis, ha, ha, ha. Provavelmente não, né? E a gente só consegue ter o controle sobre isso quando a gente faz algum tipo de trabalho que nos ajuda a entrar em contato com esses conteúdos desse inconsciente. Certo? Então é fundamental a gente ter uma compreensão um pouquinho mais abrangente sobre o que é o inconsciente, até para diminuir as barreiras, né, as resistências a entrar em contato com isso, entendendo que não é um lugar ruim. Porque muitas vezes, a partir das falas das pessoas, parece que o inconsciente é uma coisa ruim, que a gente guarda dentro da gente. Não é. O inconsciente também pode ser o país das maravilhas. Para mim, o inconsciente hoje, né, que eu já conheço bastante coisa do meu, por exemplo, né, hoje eu entendo que tem coisas que sim, eu preciso ficar atenta, que são coisas que podem me colocar em risco. Então, como eu já conheço, eu posso controlar, porque eu só controlo aquilo que eu conheço. Mas, por outro lado, me veio muita potência na minha existência a partir do momento que eu permiti escoar muita coisa que estava guardadinha, que estava reprimida, recalcada, e que faz parte da minha natureza e que engrandece a minha experiência como humana consciente. Mas que eu também, eventualmente, até mesmo essas partes, eu preciso controlá-las, principalmente porque está sempre relacionado a um lugar de ter prazer. E se a gente não consegue ter autocontrole sobre isso, a gente começa a ir para um lugar de só querer viver baseado no princípio do prazer, o que nos leva para um lugar de extrema infantilização diante da vida. Já que na vida adulta é preciso desenvolver o senso de realidade, que implica em responsabilidades, em obrigações, em fazer o que eu não quero, em fazer o que eu não gosto. E é o equilíbrio entre esses lugares que faz com que a gente possa ter uma vida boa. Então é fundamental o entendimento sobre o que é o inconsciente, minimamente. Então eu vou trazer aqui para vocês a leitura de um trecho Um trecho relativamente longo, não sei quanto tempo vai dar esse episódio, tá? Talvez fique um pouquinho mais longo. Mas aí guarda pra ouvir a hora que você tiver tempo, tá? Mas ouça com carinho e com atenção, com presença, né? Eu gosto muito de pedir isso para as pessoas, porque hoje a gente tá. Como fala? A gente tá estrangulando o tempo, né? Querendo fazer, ouvir podcast, lavar louça, correr na esteira, escovar o gato. Tentem fazer uma coisa por vez, ou duas no máximo, tá bom? Mas tentem ter um pouco de presença na escuta, para refletir sobre o que vocês estão ouvindo, não só absorver, tá? Para que vocês também exercitem essa capacidade de pensar sobre. E se tiverem dúvidas, questões, comentários, quiserem compartilhar algo, tem vários canais para vocês entrarem em contato comigo. Só façam, porque eu adoro, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou ler um trecho de um livro, que é um livro fofo, né? De uma psicanalista que eu adoro, que ela é maravilhosa, gênia, que é a Elizabeth Rudinesco, que chama O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, da editora Unesp. Ele é muito fofo esse livro, né? Então é um livro de perguntas e respostas desse neto para Elizabeth Rudinesco, que é essa psicanalista. Tá? Ou seja, ela tenta explicar de uma forma muito didática, muito pedagógica, para qualquer pessoa. E é por isso que eu gosto tanto, né? Porque é um livro que faz ser possível o entendimento desse lugar do inconsciente por pessoas, entre aspas, leigas, né? Que não são da área, né? De psicologia, psicanálise. Então, quem gostar desse tipo de assunto e quiser saber um pouco mais, a partir de uma leitura que é voltada para o público geral, que é uma coisa que me encanta quando alguém faz, né? Que é justamente popularizar o conhecimento, né? Sair desse lugar, principalmente que existe muito na psicanálise, né? De um elitismo, né? De somos eruditos, tem que ser muito cabeção para entender tudo que eles escrevem, porque realmente tem horas que, né? Enfim, então é uma obra linda, é uma obra muito gostosa de se ler, tá? Então eu vou ler um trecho aqui. Não vou fazer muitos comentários, porque senão vai ficar muito mais extenso o episódio e eu quero dar destaque para essa leitura, tá bom? Então vamos lá. Então começa, né, com a pergunta básica, né? O que é exatamente o inconsciente? Né? Aí me lembra do Globo Repórter. O que é o inconsciente? Onde ele mora? Do que ele se alimenta? Vamos lá. Então aqui ela explica, ela dá uma explicação que muitos de vocês já vão identificar, que já entraram em contato, porque é a mais típica, né? Ele se parece com um iceberg. Sabe aquela montanha de gelo que vemos acima do mar, perto do Polo Norte? Um bloco congelado à deriva, pontudo, encorpado, facetado ou corroído? Imagine por um instante esse belo objeto inerte com uma parte mergulhada na profundeza do oceano, enquanto a outra fica acima da superfície. As duas partes são diferentes. Aquela invisível é mais importante do que a visível. E também mais perigosa. Por quê? Porque ela permanece encoberta. Ela não é perigosa porque a natureza dela é perigosa. Ela é perigosa porque ela é desconhecida. Certo? Todos os navegadores sabem disso. Eles temem muito mais o que está escondido do que está visível. É isto o inconsciente, a parte submersa da montanha branca composta de vários níveis, com trincheiras, passarelas e labirintos. Podemos compará-la a uma casa flutuante, cujos contornos não conseguimos definir, mas cuja presença sentimos. Mas como é possível, né, que essa casa seja ao mesmo tempo presente e ausente, flutuante e estável? Ela é semelhante a um barco sem leme, sem vela, sem motor. Lembrando aqui que a gente está falando sobre o inconsciente, tá? Não conhecemos nem sua forma, nem o lugar em que ela poderia se ancorar. Nesse sentido, o inconsciente, comparável a essa casa, é algo de que não se tem consciência, uma atividade que escapa à razão. Quando alguém está inconsciente, dizemos que está louco ou que perdeu os sentidos. E o insensato é louco? Sim e não. Tudo depende do modo como o encaramos. Outrora, na Idade Média, os insensatos, isto é, os inconscientes, eram vistos como bêbados, excedendo-se nos prazeres, amando o carnaval, as fantasias e a vagabundagem. Um grande pintor, Hieronymus Bosch, representou essa inconsciência num quadro célebre, Anal dos Insensatos, que pode ser visto no Museu do Louvre, lá em Paris, na França. Ele reuniu, numa embarcação, à deriva, uma dezena de personagens privados de consciência, homens e mulheres sentados à mesa para comer com a boca escancarada. Eles não sabem o que morder e não conseguem nem comer e nem cantar. Um ganso assado está suspenso no mastro, inatingível. No lugar da vela, que deveria guiá-los, Bosch pintou um crepe e, no lugar do remo, pôs uma enorme concha de cozinha nas mãos de um navegador cego. É uma representação incrível do inconsciente. Depois, joga no Google essa obra, porque é incrível. Aliás, todas as obras surrealistas são incríveis, né? Dos pintores, dos artistas surrealistas. Né? Freud costumava dizer, né, que a busca da psicanálise é a gente conseguir fazer com que, através ali de um processo onde a pessoa está consciente, entre aspas, né, que escolhe ali, né, conteúdos inconscientes na clínica. Esse é o objetivo, né, que a gente consiga, através da fala, né, de um processo, de um método que a gente chama de associação livre, ou seja, a pessoa vai falando o que vier na cabeça, né, sem ter ali um roteiro. É a partir disso e da capacidade do analista, né, de conseguir entender, assim, sentir, perceber onde que está ali esses rastros da inconsciência, que a gente consegue fazer o trabalho analítico, né? E os surrealistas, ele falava que era o contrário. Quando você olha uma obra surrealista, você só vê inconsciente. Você não vê nada de consciência no quadro desses caras. Então é incrível, é maravilhoso, de verdade. Vale muito a pena pesquisar. Mergulhados na inconsciência, esses homens e mulheres vivem num mundo invertido. Eles não vão a lugar nenhum. Sua cabeça não controla o corpo. Eles moram numa casa sem alicerces, que não consegue se fixar em lugar nenhum. Tem com que se alimentar, mas não conseguem comer. É isso o inconsciente, no sentido da inconsciência, uma viagem para fora da consciência. Ou seja, um lugar sem pé nem cabeça. Isso que é maravilhoso. Ai, gente, eu me empolgo, porque assim, eu amo inconsciente. E aí aqui, né, o netinho dela faz um comentário que é muito apropriado, porque a grande maioria das pessoas tem essa percepção a partir do que ouvem por aí, né? Mas você só fala coisas negativas a respeito do inconsciente. E ela responde: tem razão, mas o inconsciente é também o país das maravilhas. Podemos lhe atribuir belas cores. Se isso lhe agrada, o inconsciente pode ser dourado, como nas histórias de princesas despertadas por um príncipe encantado depois de uma viagem numa abóbora. Ele pode ser um buraco negro cheio de tristeza. Pode ser vermelho, como a cólera, ou azul, como um céu de primavera no campo. Sua amiga Lucy, minha afilhada, que tem 5 anos a menos que você, disse um dia que o inconsciente se parecia com uma omelete sendo feita dentro de sua cabeça. Ela queria dizer que o inconsciente é uma bela bagunça que podemos comer. Tão lindo, gente. É maravilhoso, assim, as interpretações das crianças, né? Eu sou fascinada. E aí, aqui uma outra pergunta muito importante que ele coloca. Existe então uma diferença entre ser inconsciente e ter o inconsciente? Sim. Ser inconsciente é cometer atos insensatos, não pensados, não racionais, não lógicos, que não passam pelo nível da consciência, né? Simplesmente nos atravessam e a gente, por não ter consciência, não controla. E eventualmente se lasca. Ou não. Às vezes você olha depois e fala: opa, que bom! Que bom que ele me atravessou, né? Enfim, conversa para outros episódios aí. Ter um inconsciente é ter dentro de si essa casa, esse lugar que se esconde da nossa consciência, cheio de imaginação, de intuições e de emoções. O inconsciente é quando você não decide. Como diz muito bem Lucy, e Vitia também. É quando, né, o inconsciente é quando eu digo uma coisa que eu não queria dizer. Quem nunca? Ou o que eu faço quando não queria fazer, né? E depois você fala, por que raios eu fiz aquilo? Você não faz o menor sentido. Bem-vindos ao mundo do inconsciente. E aí ele pergunta, né, sobre os nomes, né? Mas existem outros nomes para designar o inconsciente? E aí ela responde: na verdade, existe, de um lado, o que você inventa quando quer designar o inconsciente, e de outra maneira, como ele é denominado pelos estudiosos que há muito tempo criaram vários nomes para defini-lo. Já que é uma casa flutuante e escondida, ela também é um duplo da consciência. Dizemos, então, que é uma subconsciência ou uma supraconsciência. Um estado no qual o que você diz está dissociado do que você faz. Né? Está separado, né? E aí ele pergunta: como que o que eu penso pode estar dissociado do que eu faço? Bom, se cada um aqui olhar para a sua vida, vai perceber que em vários momentos isso acontece, certo? E o objetivo também de um processo analítico é que a gente consiga, né, fazer algo a partir daquilo que eu penso, né? Ou seja, me tornar menos dissociado. Não que seja possível ficar completamente, mas é possível você conseguir ter mais ações, né, pensadas do que insensatas, a partir do processo de autoconhecimento. Onde de fato você entra em contato com os conteúdos inconscientes. Isso é muito importante frisar, né? Porque eu vejo muita gente correndo atrás do rabo, mesmo estando em terapia. E alguns até mesmo estando em análise. A gente vai falar sobre, né? Ainda tem um episódio que eu quero muito falar sobre essa a modinha do terapia em dia. Olha o golpe. Mas é para depois, né? Bom, e aí ele pergunta, né? Como que eu penso pode estar dissociado do que faço? Você pensa, por exemplo, que tem um par de botas de borracha para andar na chuva. Você as calça cuidadosamente, caminha um pouco e de repente percebe que o pé esquerdo está na bota direita e o pé direito na bota esquerda. O que aconteceu? Nesse caso, você foi vítima de um automatismo mental. Como se um robô tivesse agido em seu lugar sem que você percebesse. E aí, ele pergunta: como interromper esse automatismo? E ela explica: você poderia lutar contra ele comprando uma bota vermelha e outra azul para não se confundir. Porém, correria o risco de ser visto como uma pessoa inconsciente que não sabe diferenciar a esquerda da direita. Todo mundo tem automatismos e, portanto, todos têm um subconsciente diferente da sua consciência. Todo mundo também tem reflexos, isto é, movimentos automáticos que não se pode controlar. São as reações involuntárias dos órgãos do corpo. Faz muito tempo que filósofos, médicos, escritores e poetas se sentiram atraídos pela ideia de que o nosso pensamento ele está dividido em dois. De um lado, seríamos uma máquina, do outro, uma consciência. E aí eu achei bonitinho isso daquele. Diga-me o nome de quem cortou os meus pensamentos em dois. E aí ela explica que foi o filósofo francês René Descartes que no século XVII, há quase 400 anos, inventou um conceito para dizer isso. Ele disse que havia uma oposição entre a razão e aquilo que escapa a ela. Ele denominou cogito o que eu penso. o que cada pessoa pensa e dividiu em duas partes. Uma parte racional, que compete à consciência, isto é, aquilo que eu penso conscientemente, e uma parte irracional, que é relegada à esfera da loucura. Essa parte pode, de repente, sair da toca quando, em vez de ser razoável, eu fico enraivecido e não consigo me controlar. Digo então que estou fora de mim, isto é, fora da minha consciência. E por isso é tão importante a gente conseguir acessar esses conteúdos inconscientes, para que a gente tenha, né, conhecimento sobre ele, a gente também começa a perceber no nosso corpo quando a gente vai ter uma ação impulsiva, uma ação que vem desse lugar, uma ação, né, insana. E aí você consegue controlar. E controlar não significa que eu não vou deixar escoar. Muitas vezes controlar significa eu sentir que vai acontecer e falar, vai acontecer. Vou dar de louca mesmo, né? Eu também tenho essa escolha e eventualmente eu preciso fazer isso, principalmente quando o nível de tensão é muito alto. Não é sempre que eu consigo, por mais que eu tenha consciência, não é sempre que eu vou conseguir ter o controle total sobre aquilo. E muitas vezes eu vou escolher conscientemente perder o controle. E isso é muito importante que seja dito. E não é um lugar aqui, né? E assim, quem, né, os meus pacientes sabem muito bem disso. Eu acho que não é o papel, né, do analista, do terapeuta, dizer para a pessoa reprimir esses impulsos. Ela só precisa ter o controle. Mas ter o controle significa abrir ou fechar a comporta. Eu posso escolher. Então, se transbordar, é porque eu permiti. Uma pessoa consciente, ela pode fazer isso. Então, muitas vezes, não é porque eu tenho consciência de que aquilo, né, vai ser um ato de raiva que eu vou dizer não, não vou fazer porque eu não posso ser raivosa. Eventualmente, eu vou escolher abrir a comporta. Mas eu preciso ter consciência da responsabilidade sobre a minha escolha. Ou seja, a diferença é que eu não vou culpar ninguém, que é a postura adulta, certo? E aí depois ele pergunta, né? E depois de Descartes? Aí ela coloca, depois outros pensadores, né? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, 200 anos mais tarde, designaram essa casa inconsciente, esse nau de loucos e esses delírios como um automatismo mental, o subconsciente. E aí aqui uma outra pergunta extremamente relevante. A gente está quase terminando, tá? Mas qual é realmente a diferença entre a inconsciência e a subconsciência? A inconsciência é quando alguém é inconsciente. A subconsciência é o que se encontra abaixo da consciência. A palavra subconsciente designa certamente a parte oculta do iceberg, mas não algo insensato que escapa à razão. Se o subconsciente lhe dá ordens, o domina, tem um controle sobre você e o faz agir de maneira automática, isso quer dizer que você é alienado, não insensato. A diferença é muito importante. Uma pessoa alienada, ela não perdeu a razão ou a consciência. Ela simplesmente transportou ou transferiu uma parte de si mesma. Sua alma, seu espírito, seu estado mental, para um objeto, uma ideia, uma instituição, um médico, um sacerdote, um grande líder, um feiticeiro, um deus ou deuses, e ela os encarrega de conduzir a sua vida. Ela não pensa mais por si mesma. Não é mais livre. Ela aliena sua liberdade. E é outra coisa que pensa em seu lugar. Mas ela tem um pensamento. Então eu vou encerrar por aqui a leitura, né? Tem muita coisa interessante nesse livro. Eventualmente eu vou fazer alguns recortes para trazer para alguns episódios, né? Mas o quanto que isso é importante, principalmente isso que vem no final, né? Que a gente tem aqui a diferenciação, né? Do que é você ser insano e do que é você ser alienado, né? Então, de alguma forma, né, assim, é muito importante a gente entender quando a pessoa entra num processo onde ela coloca, né, fora dela a sua consciência, né, o quanto isso está relacionado a uma pessoa, provavelmente, que não consegue lidar com esse processo de entrar em contato com os seus desejos, com aquilo que é seu. Que seja algo, né, que traga uma potência de vida, ou que seja algo que pode sim gerar, né, ações destrutivas ou autodestrutivas, mas é uma pessoa que não dá conta de entrar em contato com isso, logo ela atribui algo que está fora. É como se ela ainda tivesse, né, numa posição muito infantilizada. Ou seja, ela precisa de algo que represente os seus cuidadores, como se fosse uma criança, como se fosse um lugar de muita impotência para ela. E tá tudo bem no sentido de que tem gente que não dá conta mesmo de entrar em contato com suas questões internas, porque não é gostosinho. É por isso que o processo de autoconhecimento, apesar de ser incrível, porque eu sou suspeita para falar, né? Comecei desde muito cedo a estudar isso. Na adolescência, já era encantada por esses processos, né? E comecei minha terapia aos 22. Ou seja, para mim sempre foi um lugar de fascínio. Uma curiosidade, sempre fui muito curiosa, né? Então, falar para mim que eu me desconhecia era uma afronta à minha existência. Como assim? Não pode, né? Como que eu posso viver uma vida de forma plena se eu não me conheço? Eu não posso passar por essa vida a partir dessa, né, desse processo de automatismo mental, como se eu fosse uma máquina, permitindo que o meio me manipule, que as pessoas me manipulem, atribuindo ao outro a responsabilidade e o gozo sobre o que eu vivo na minha vida? De jeito nenhum. E se tem uma coisa que eu agradeço todos os dias, é todo investimento de tempo e todos os recursos que eu tenho nesse processo de autoconhecimento. De entrar em contato com esse inconsciente a partir de várias ferramentas, não só da psicanálise. É isso que faz com que eu consiga reconhecer os meus desejos, que eu consiga, de fato, saber usar o meu livre-arbítrio. Uma pessoa que opera nesse lugar do automatismo mental, ela não sabe o que é livre-arbítrio. Não sabe. Porque ela faz as suas escolhas a partir de um lugar que não é consciente. Só usa o livre-arbítrio, de fato, aquele que se conhece, minimamente. Então é muito importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse inconsciente e principalmente a potência que conhecê-lo desperta em nós. Não é um lugar ruim. Desconstruam isso. Não é um lugar que é só coisa pesada. Vou dar de louca. Vou ficar doida. Apesar, se fosse para escolher entre ser insana ou alienada, não sei vocês, mas eu escolhi ser insana de vez em quando. E é isso, meus amores. Encerro aqui e olhem para vocês. Conhece-te a ti mesmo, porque a vida é sobre isso. Um beijo grande e até o próximo episódio.